Muito boa tarde a todos os presentes e o que nos acompanha pela internet. Havendo o número legal dos presentes vereadores, temos vereadora Keira, vereador Adriano Morim, vereador Belmiro Barbeiro e o vereador Fábio Balaco participando. E os vereadores que estão realizando esta sessão de forma remota. Declaro aberta a 19ª sessão ordinária do ano de 2021. E peço ao nobre vereador Gil para que faça a leitura de um texto bíblico e peço a todos que se coloquem em pé, por favor.
São João, está escrito nos profetas, todos serão instruídos por Deus. Todo aquele que ouviu, aprendeu do Pai, venha a mim. Não é que alguém tenha visto o Pai. Aquele que vem de Deus, esse é que ouviu o Pai. Em verdade, vos digo, aquele que acredita possui a vida eterna. Palavra do Senhor, até aqui.
Graças a Deus.
Eu gostaria de mais uma vez questionar os vereadores que se estão estudando as minutas do projeto que foram encaminhados os e-mails e as minutas sobre o novo plano diretor, salientando que são apenas minutas que a empresa está executando o estudo e encaminhou para os vereadores irem tomando conhecimento e colaborando para os projetos finais. Por favor, estudarem. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana, como também a súmula de indicações apresentadas.
Correspondências recebidas. Súmula do Projeto de Lei Complementar número 512/2021. Correspondências expedidas. Ofício número 070/2021 da Câmara ao senhor prefeito. Encaminhamento do ofício. Ofício número 71/2021 da Câmara, à senhora Elizabeth Santana Ferreira, encaminhamento de resposta. Ofício número 072/2021 da Câmara, à senhora Elisângela Aparecida de Freitas Almeida, encaminhamento da resposta ao ofício 499/2021. Ofício número 073/2021 da Câmara, ao senhor doutor Ivandeci José Cabral Júnior, promotor de justiça, resposta ao ofício número 320/2021 do Ministério Público do Paraná. Senhores vereadores, favor acessarem vossos e-mails para baixar as correspondências endereçadas a vocês, assim como também o sistema de apoio ao processo legislativo para estudo dos projetos. Indicação número 160/2021 dos edis Eunildo Zanquim Nildão e Keila Batista Zegóbia, Keila Zegóbia. Indica ao senhor prefeito para que proceda a inclusão dos fiscais que trabalham em ações de vigilância à saúde, como checagem de denúncias de aglomerações de pessoas e de realização de festas clandestinas, na fase prioritária do Plano Municipal de Imunização Covid-19, considerando que os referidos profissionais estão expostos a situações de vulnerabilidade e risco diariamente. Indicação número 161/2021 dos edis Eunildo Zanquinho Nildão. Indica ao senhor prefeito que realize estudos sobre a necessidade de implantação e construção de 3 ondulações transversais quebra-molas na Avenida Aurora Rink Vignoto, esquina com a Estrada Mauro Trindade, próxima à Unidade Básica de Saúde do Jardim Aurora, bem como sinalizações em outros pontos de acesso. A manutenção visa prevenir acidentes pela falta adequada de sinalização das vias públicas municipais, a qual vem acontecendo de forma constante na região. Indicação número 162/2021 do edil Fábio de Souza Silveira Balaco. Indica ao senhor prefeito que seja feita a reforma e ampliação do CEMEI Monteiro Lobato. O CEMEI necessita dessa reforma e ampliação, buscando melhorar a qualidade de ensino, o bem-estar e segurança dos 140 alunos e servidores do local. Os banheiros não estão adaptados para as crianças na sala de aula, falta um espaço adequado para os professores prepararem suas aulas e ao aumento no número de alunos matriculados nos últimos anos, faz uso ao pedido de ampliação do CMEI e também feito pela direção da escola. Indicação número 163/2021 do Edil Gilberto Messias de Pinas. Indica ao senhor prefeito que faça um bebedouro no parquinho infantil da UBS do Parque Residencial Nova Aliança, para que as crianças não precisem buscar água no interior da UBS, onde pode ter contato com diversos tipos de doença. Indicação número 164/2021 da Edil Ireni Moura Farias Irene Moura. Indica ao senhor prefeito que seja realizada a manutenção da rede elétrica na Avenida Colombo, trecho urbano da BR-376, no limite entre Sarandi e Maringá. Indicação número 165/2021 da Edil Keila Batista Zegóbia Keila Zegóbia. Indica ao senhor prefeito que sejam implantadas ATI, Academia de Terceira Idade, no Jardim Cometa e Jardim Higienópolis. Indicação número 166/2021, dos edis Keila Batista Zegóbia e Gilberto Messias de Pinas. Indica ao senhor prefeito que seja construído um campo de futebol no bairro Eco Valley e no loteamento Chacras Aeroporto, Vale Azul, Distrito. Senhor presidente, estas eram as correspondências recebidas, expedidas e indicações apresentadas.
Considerando que as indicações apresentadas estão de acordo com o regimento interno, né? Então elas estão definidas por esta presidência. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores e inscritos para usarem a palavra no pequeno expediente, lembrando que é sobre as matérias da ordem do dia.
Vereador Belmiro da Silva Farias.
Próximo vereador.
Vereador Dionísio Aparecido Viário.
Defende, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereador Gilberto Messias de Pinas.
Eu defendo, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereador Leonildo Zanquim.
Peço a palavra. Hoje eu estou trazendo duas indicações aqui e uma indicação junto com a vereadora Keila Zegóbia, desse mesmo tema, desse protocolo, é sobre os nossos fiscais da Prefeitura Municipal. Os fiscais, eles estão trabalhando junto com as forças de segurança e também com alguns servidores da área da saúde na questão da checagem de denúncias, onde existem aglomerações, enfim. E o que que era? A ideia nossa, minha e da Keila, e eu vejo que tem que ser discutido, primeiro, pelo pequeno número de fiscais que nós temos no município de Sarandi. É um número pequeno. Eu acredito que não passa de 20 fiscais. Então, esses profissionais, eles estão expostos a essas situações de vulnerabilidade diária. Seria muito o executivo, isso é uma ideia, incluir nessa fase prioritária, nesse plano municipal de imunização. Que eles também têm o direito, porque o pessoal está deixando a casa dele, fazendo essas fiscalizações, e seria mais justo, não é? Por favor, não entenda que outros não sejam justos, mas seria muito justo que a gente conseguisse os incluir nessa possibilidade deles serem vacinados. Outra indicação que eu estou fazendo aqui, já mandei também requerimento e ofício ao secretário David, junto para que faça com o seu grupo técnico lá da Guarda Municipal, próximo à UBS do Jardim Aurora, na Avenida Aurora, Henrique Vignotto, esquina ali com a Mauro Trindade. Precisa de uma sinalização, quebra-mola, um redutor de velocidade. O número de acidentes que está acontecendo ali é um número já um pouco elevado. Eu acredito, no meu pensamento, que um quebra-mola poderia amenizar muito aquela situação ali, por ser uma via bem generosa, distante, com bastante espaço, e ali de um lado não tem casa, o povo utiliza-se um pouco mais da velocidade. Ontem mesmo teve até um acidente lá de bicicleta com moto. Mais um atropelamento. Então, toda semana, diariamente, vem acontecendo esses pequenos percalços. Então, fica como uma sugestão, uma indicação nossa, que olhe devagar essas questões para que a gente consigamos ter sucesso aí e também salvar a vida das pessoas. Tá ok? Então, essas são as duas indicações que eu queria manifestar e entregar e que o povo conseguisse e a prefeitura atendesse essa necessidade. Um abraço aí para os fiscais que estão nos acompanhando agora, nosso chat aqui nesse exato momento, tem um grande número, ao Júnior, ao Anderson, enfim, ao Miguel, toda a equipe que fez essa reivindicação para nós. Então nós estamos tentando acolher aí, pessoal, levar essa ideia e tomara que dê certo, tá bom? Esse protocolo é meu e da vereadora Keila Batista Zegóbia. Próximo vereador.
Terminou os vereadores inscritos, senhor presidente.
Havendo um número legal, damos início à ordem do dia.
Item primeiro, requerimento número 091/2021, do Edil Adriano Ferreira Morim e Adriana Morim. Ofício ao senhor prefeito, solicitando que informe essa Casa de Leis sobre a disponibilidade de um terreno público municipal no Jardim Monte Carmelo para uma instalação de uma ATI, Academia da Terceira Idade. Informa ainda que tal ATI foi conseguida com recursos de emendas parlamentar, aguardando apenas o local para sua instalação. Em discussão única.
O requerimento em discussão. Em votação, ele está aprovado. Próximo item.
Item segundo, requerimento número 092/2021, do Edil Adriano Ferreira Morim e Adriana Morim. Ofício ao senhor prefeito, solicitando que informe essa Casa de Leis se há algum estudo ou projeto que faça o ligamento entre a Avenida Suelene da Silva Duarte, no Jardim Triângulo, e a Estrada Otávio Colle, no Conjunto Floresta, e qual medida será tomada. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Ele está aprovado. Próximo item.
Item terceiro, requerimento número 093/2021, do Edil Erasmo Cardoso Pereira. Ofício ao senhor prefeito, solicitando que informe essa Casa de Leis se existe algum projeto para profissionalização dos artistas de produção cultural em relação ao fundo cultural nessa gestão. Ainda não houve sequer um esclarecimento aos artistas o porquê não tem a verba. Só foi feito duas propostas pela Sejuve. Por que não teve mais editais do valor total que veio para Sarandi? Conselho Municipal, quais os projetos para os artistas independentes da cidade? Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item quarto, requerimento número 094/2021, do Edil Fábio de Souza Silveira Balaco. Ofício ao senhor prefeito, solicitando que informe essa Casa de Leis se há o planejamento para que seja feita a vacinação contra o Covid-19 para padres, pastores e demais sacerdotes de cultos religiosos, após imunizar os trabalhadores e profissionais das unidades de saúde, idosos e pessoas com comorbidades. A atividade de padres, pastores e demais sacerdotes é essencial, e em especial neste triste momento de pandemia pelo qual passamos. A assistência espiritual, o acolhimento, o conforto, a oferta da palavra de Deus é muito importante para que todos nós nos recuperemos dos efeitos dessa pandemia. Se faz necessária atenção especial e prioritária para que eles possam cumprir suas missões devidamente humanizados em respeito aos fiéis, a fim de que possamos retornar seguramente à normalidade. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 5º, requerimento número 095/2021, da Edil Ireni Moura Farias Ireni Moura. Ofício ao senhor prefeito, solicitando que informe essa Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, se existem estudos ou entendimentos para reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Adelaide Tonon, em discussão única.
Requerimento em discussão.
Dessa palavra, senhor presidente.
Qual é a palavra, vereadora Ireni?
Então, presidente, boa tarde a todos, munícipes, boa tarde nossos pessoal da comunicação, nobres vereadores. Eu estive visitando o CEMEI da Adelaide Tonon, onde atende 176 crianças de 2 a 4 anos. Possui 33 servidores. Este requerimento visa a reforma e ampliação para melhor atender a população. Haja visto aquele colégio, aquela CEMEI, a gente visitou, e tem muita coisa para se fazer, está bem deteriorado lá, e precisa-se de uma reforma. Então, eu gostaria de contar aí com a colaboração do nosso prefeito, para que ele possa estar atendendo aquela população lá do CEMEI, ali do colégio Tonon, Adelaide Tonon. E a minha outra indicação, minha indicação visa a manutenção do trecho urbano da Avenida Colombo, pois é necessário uma iluminação digna para os nossos munícipes e para todos os que utilizam essa via, que ali tem um trecho ali que ele está bem escuro, né? Então, há ali a necessidade dessa manutenção da rede elétrica. E para melhor atender ali, para a segurança dos nossos munícipes, para estar ajudando aí a população.
O requerimento continua em discussão. Em votação, ele está aprovado. Próximo item.
Terminou os itens, senhor presidente.
Eu solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem a palavra no grande expediente.
Vereador Fábio de Souza Silveira Balaco, peça a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Fábio Balaco.
Senhor presidente, nobres vereadores, servidores da Casa de Leis, comunidade que nos acompanha, gostaria de começar aqui a minha fala no grande expediente. Gostaria de conclamar a ajuda de todos os vereadores para que a gente possa solicitar aos deputados estaduais, né, pessoas que são ligadas ao governo, a melhoria das travessias do município de Sarandi, senhor presidente. Hoje pela manhã estava na avenida do deputado Borsari Neto, né, para poder subir até o centro da cidade. Para andar ali cerca de 3 ou 4 quadras, foram 30 minutos de espera, né? Isso tudo devido a gente ter apenas uma única passagem do lado norte-sul da cidade. Então, assim, precisamos, sei que estamos num período de pandemia, um período difícil, o município tem feito sua parte, né? Prefeito municipal, nós vereadores, mas gostaria, né, que os vereadores mandassem mensagem entre os deputados estaduais da sua base, para que a gente cobre essa solução o quanto antes. Está muito difícil, né? O município aí já com praticamente 120 mil habitantes, a gente continuar apenas com uma passagem, a situação está bem caótica, né? Lembrando que não é culpa do prefeito, não é culpa dos vereadores, e sim é um problema do governo estadual que precisa ser resolvido, né? E essa Câmara aqui, com certeza, vai fazer de tudo para que isso aconteça. Nós fizemos também uma indicação para a reforma e ampliação do CEMEI Monteiro Lobato, esse CEMEI que fica no Jardim Universal, né, ao lado da Escola Municipal Massami Koga, né, estivemos lá visitando. Existe um espaço, né, da escola, que também é um terreno público, onde possibilita, né, a ampliação desse CEMEI. Temos novos loteamentos sendo feitos ali, que foram construídos nos últimos anos, várias novas famílias que estão habitando ali, então necessita, né, que essa ampliação seja feita, até para proporcionar também um espaço melhor para os servidores, né, que trabalham naquele local. Em nome da diretora Fabiana, cumprimento a todos os servidores que nos acolheram muito bem lá no CEMEI. Então a gente espera, né, que o nosso prefeito, o secretário de Educação, tenha um olhar, né, com muito carinho para aquela comunidade que necessita urgentemente da ampliação daquele espaço, ainda mais no período de pandemia, onde precisamos cumprir o distanciamento, né, todas as metas da saúde, então se faz necessária essa ampliação.
É a sua parte depois, diretor.
Tá bom.
Desculpa, posso
finalizar. A gente também fez um requerimento, né, solicitando para que dentro do plano de vacinação aqui do nosso município possa estar incluindo os padres e os pastores de nossa cidade. Essas pessoas que têm feito aí um grande trabalho também durante a pandemia, né, de acompanhamento espiritual, psicológico, visitando também pessoas nos hospitais, né, estão diretamente aí em contato com o vírus, pessoas que foram contaminadas, até mesmo em velórios, realizando orações. Então a gente pede, né, para que depois que todos que precisarem tomar a vacina estão dentro das comorbidades que são alertadas pelo governo estadual e federal, que o município inclua, né, esses profissionais aí, né, os profissionais da religião, para que possam estar tomando a vacina, serem imunizados, para garantir a segurança tanto deles quanto das pessoas, que eles também têm muito contato, né? Têm muito contato com as pessoas, então se faz necessária essa imunização também dos padres e pastores aqui da nossa cidade, senhor presidente.
Sobre as passagens, dos dois, entre os dois, que significa que a Inglaterra, que a Londrina e a Brasil. Eu estive numa reunião mês passado junto ao governador Ratinho Júnior, e representando a Câmara Municipal, e os seis deputados nossos estavam lá, do Carmo, Batista, Evandro, Adriano, Homero, doutor Jacovós, o secretário Sandra Alex, estavam todos lá, e o prefeito municipal e o secretário. O que ficou pré-acordado é o governador. Nós tínhamos um desejo de fazer duas ferraduras, um modelo de viaduto com viga igual a São Paulo, e o governador se dispôs a arrumar o dinheiro, que seria 24 milhões, algo no sentido. Só que não tinha o projeto. O prefeito, juntamente, correu atrás do projeto. A iniciativa privada vai pagar o projeto. Aliás, o projeto já está sendo confeccionado. Hoje eu tive com o Juninho e o prefeito de manhã. E a intenção de entregar esse projeto pronto é no final deste mês de junho, para que possa entregar ao governo do estado. A gente tem muita delicadeza e muito cuidado, gente, muito cuidado em anunciar qualquer coisa no sentido, porque aqui o povo já foi tantas promessas e o povo está cansado. Então a gente está trabalhando com os pés no chão, com muita segurança, com o prefeito, com a Câmara e com o governo e com os deputados. Ninguém anunciou nada do resultado dessa reunião. Por quê? Porque esperamos entregar esse projeto. A empresa que doou esse projeto, que é um valor até alto, foi o Atacadão. E eles podem, dentro da lei, fazer a doação ao governo do estado. Então, eles estão confeccionando, pagando para um setor, para uma empresa que eu não sei, que se faça esse projeto para que a vida do cidadão mude. Eu estive lá e eu vi a boa intenção e a boa vontade do governador em resolver. Então, está caminhando, vamos ter muita consciência, muita calma em anunciar qualquer coisa, porque eu sou daquele antigo modelo que minha mãe ensinou, eu só acredito vendo. E o povo de Sarandi já foi criada comissão, já foi feito tudo, foi feito protesto, nós tivemos à frente e nada foi resolvido. Agora, parece-me que ele vai dar certo. Eu estou sentindo firmeza com a pequena experiência política que eu tenho. Então, vamos esperar até o final do mês, projetar, e se Deus quiser, vai ser um grande motivo de muita felicidade o governador vir aqui dar ordem de serviço dessa obra de toda a Câmara. Eu repito que esse é um trabalho de toda a Câmara, que fomos nós que provocamos as primeiras reuniões deste mandato e as coisas estão acontecendo. Com todos os deputados nossos da região, todos estão juntos, o mérito é de todos. Próximo vereador.
Vereador Belmiro da Silva Farias.
Com a palavra, vereador Belmiro Farias.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade que nos assiste pela internet. Eu gostaria de fazer das palavras do presidente, o senhor Leonildo Zanquim, as minhas palavras. Desde a primeira reunião, nós estivemos, eu, Keila, Morim, Palaco, Leonildo Zanquim e todos os vereadores. Eu falei os que estão presentes aqui, mas é o Gil também, é o Diocar, é o Cícero, o Erasmo, a Irene e todos nós. Para nós, presidente, é um prazer muito grande não estar sendo anunciado, e é muito bom que nós ficamos em sigilo por enquanto, porque a partir do momento que nós conseguimos esse êxito, que é fazer aquela travessia ali, que é aquele chamado de viaduto, que é diferente hoje o nome, mas é um viaduto. Participamos disso e que fizemos essa reunião, e que daí foram para Curitiba o presidente, e conversou com o Dr. Batista, e ele organizou para conversar com o governador Ratinho Júnior. E para nós é muito importante, para nós é tão importante que por enquanto ninguém está sabendo, porque nós não divulgamos, né, Balaco, né, presidente, né? Então, para nós, a importância é nós conseguirmos. Quando tiver feito, aprovado o projeto, tudo bem, aí todos os munícipes de Sarandi e de região vão saber do nosso trabalho. Nós estamos trabalhando, nós vamos trabalhar, estamos empenhados, só que nem o presidente falou. Nós não podemos falar, não, já está feito, já conseguimos. Não, estamos batalhando ainda, porque conversa falsa, nós não queremos passar para ninguém. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, e estamos batalhando para isso. E a Câmara, prefeito, deputados e o governador. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Uma boa noite a todos.
Próximo vereador.
Vereador Dionísio Aparecido Viário.
Senhor presidente, peço a palavra.
Com a palavra, vereador Dionísio.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os exílios. Boa tarde a todos aí que nos assistem pela internet. É uma notícia maravilhosa saber que o Atacadão está se propondo a nos ajudar nesse projeto, né, presidente? Que era uma dificuldade grande para a gente conseguir esse projeto. Mas que legal. E o governador já deu ok, dizendo que vai nos fazer as travessias ali da Colombo a Rio de Janeiro, ao lado de cada cidade de Sarandi. Maravilha! Isso é muito bom, notícias boas para a cidade de Sarandi. E vamos torcer, presidente. Nós não estamos anunciando, estamos trabalhando na reta, como diz o nosso vereador amigo Belmiro, né? Mas estamos correndo atrás. Você foi nos representar esses dias lá em Curitiba, por motivo da pandemia que estão vivendo, né? Poderia ir só um representante, nada mais que o presidente está aí, né? Agradecer aí bastante ao Dr. Batista pelo empenho que vem tendo junto esse projeto aí com o governador, né? É que ele não é fraco, não. Ele vai para cima da presença, você sabe. Mas também quero deixar um recado aqui. Agradecer ao Daniel, nosso diretor de obras. A gente está com uma preocupação muito grande ali no quilômetro 8, com essa chuvarada. Infelizmente, a dificuldade está grande para os estudantes lá. Então, falei com o Daniel esse dia. Ele logo, logo vai estar dando uma ajeitada para a gente lá. Só tenho a agradecer a pessoa do Daniel, excelente funcionário que temos na prefeitura, entre muitos outros que temos aí, né? E também falar sobre a novela do asfalto lá do Novo Independência, né? É, senhor presidente, está difícil lá, hein? Nosso amigo lá, Alexandre, a firma dele lá em Conce. Não é que ele esteja fora do holograma dele lá, está lá um pouco fora. O porém é o seguinte, O cara que tem uma empresa aí, igual a que eles têm lá, ele já sabe o tempo que vai chover, né? Então deveria ter dado um passo à frente e estar atendendo a população lá mais rápido possível para não se deixar chegar na situação que está agora. Porque está intransitado lá, várias ruas lá, pessoas não conseguem sair de casa. E como a gente tem um grupo ali do jardim, o pessoal cobrando o vereador, né? E a gente cobra a empresa lá, estamos batendo em cima lá, a comissão cobrando a empresa, a comissão atuante, com as pessoas amigas da gente lá que são batalhador, correm junto com a gente lá mesmo, trabalha bastante em prol da população ali, né? Bom, quero agradecer eles também pelo apoio deles, né? Dizer também ali do colégio Ginásio Barbarrala, né? Que agradeceu o prazo lá da empresa. Tá indo, a obra tá indo igual uma lesma. Vamos ter que notificar novamente, pedir aí ao prefeito notificando essa empresa aí. Já notificou há poucos dias agora. O prefeito Bopato está cobrando as empresas, está notificando, juntamente ali com o seu vice Garbujo, né? E advogado, ele sabe, é entendido da área. Só veio ajudar muito mais ainda o prefeito Bopato a estar fazendo a coisa andar aí. Juntos estão trabalhando, cobrando. E que notifique novamente a empresa lá, prefeito. Vamos notificar, vamos dar um apertinho neles lá para eles terminar aquela obra lá, que vai ficar muito boa, se Deus quiser, mais rápido possível. E também dar mais uma cobradinha lá na pessoal da Imponce, para fazer um asfalto lá. Obrigado aí a todos e tenha uma boa semana a todos aí.
Próximo vereador.
Vereador Gilberto Messias de Pinas.
As palavras, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Gilberto Messias de Pinas.
Então, boa tarde, senhores vereadores, todos que nos acompanham pela internet. Eu também quero falar, senhor presidente, sobre esses decretos municipais. Esses decretos municipais que tá sendo feito durante essa pandemia no nosso município, ele vem com um linguajar muito técnico, já foi falado aqui em sessões passadas, e vem e não tá sendo atendido, porque é o seguinte, para entender esse decreto, acho que só advogado que tem uma formação superior, porque está muito difícil. E também é o seguinte, que pedir para o senhor prefeito, né, conversar lá com a comissão do COI lá, e também com a Procuradoria, né, que a gente está vendo que a Procuradoria aí que tem elaborado os decretos, por isso que vem com essas palavras difíceis aí, técnicas, mas tá bom. As agropecuárias, né, e as clínicas veterinárias. As clínicas veterinárias, no sábado, elas trabalham até as 3 horas da tarde. E as agropecuárias, também, pelo decreto, só pode ficar até as 3 horas da tarde. Então, já houve caso do animalzinho se machucar, ele vai até a clínica veterinária e aí ele não tem onde comprar o remédio, porque a agropecuária está fechada. No passado, lá atrás, aí, meses atrás, a agropecuária estava naquele grupo, do mesmo grupo do mercado, que ela funcionaria lá das 8 da manhã de semana até as 20 horas, né? E no sábado também, né? Quem quiser ficar aí até as 20 horas, mas a maior parte fecha 6 horas, e no domingo ele abre até uma hora da tarde. Porque é o seguinte, a alimentação dos animais também é essencial, né? Então, assim, se a agropecuária fecha às 3 horas da tarde, 4, 5 horas, vai comprar uma ração, não tem. Tem muitas pessoas que têm condição de comprar sacos grandes aí de 20, 30 quilos aí, guardar. Outros vai lá comprar de 3, 4, 5 reais por dia. Entendeu? Então, assim, não tem a aglomeração nas agropecuárias, estão respeitando o distanciamento, álcool em gel. Eu estou vendo, assim, uma organização muito boa por parte das agropecuárias em questão dessa pandemia, porque a maior parte deles trabalha com a família, né, lá dentro, né, do pequeno negócio. Então, eles têm uma preocupação maior, né, a não ser contaminado. Então, assim, pedir aí, haja o bom senso, coloque a agropecuária no mesmo grupo ali do supermercado, que trabalha lá das 8 da manhã às 20 horas, no meio de semana, e no sábado, né, incluindo o sábado, e no domingo libera para trabalhar até a 1 hora da tarde, entendeu? Porque quem tem mais condição compra já um alimento ali para 15 dias, um mês. Quem não tem, compra de dia a dia. E o medicamento, porque eles vão até a clínica consultar se o cachorro passa mal ali, ou o gato, ou o animalzinho de estimação, eles consultam na clínica e sai com a receita. E aí não tem onde comprar o medicamento se a agropecuária está fechada. E falando também em obras de infraestrutura, asfalto, eu também quero chamar a atenção da empresa Veiger, né, que está com uma obra ali no Jardim Verão, é uma obra contratada ali no valor de R$2 milhões. A obra iniciou, já tem já uns 3-4 meses aí, acho que mais de 100 dias que iniciou. Né, foi feito ali uma rua e um pedaço da avenida. E o restante ali da obra, a empresa sumiu. Entendeu? Já falei com o secretário, o Juninho, já notificou a empresa, né, e queremos um posicionamento, que a população está se cobrando. Tem um prazo para entregar a obra até janeiro do ano que vem. Mas para que deixar para janeiro se pode fazer agora? Né? Quanto antes fazer a obra, né, eu acredito que menos transtorno para a população, né, que ali mora. Né? Essas são as minhas palavras, senhor presidente. Também peço apoio dos demais vereadores, todos vocês aí, nessa questão do decreto aqui, para chamar a atenção do nosso prefeito, da procuradoria, da comissão do COE lá, para estar atendendo as agropecuárias, né, a trabalhar no mesmo horário do supermercado. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereadora Ireni Moura Farias.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Ireni.
Eu concordo, faço minha as palavras do nobre colega Gil, até mesmo porque tem algumas agropecuárias vindo me procurar, pessoas que querem atendimento, um remédio para os animais e não conseguem encontrar nenhuma agropecuária aberta. Então, eu peço que, tipo, seja colocado nesses decretos, igual o nobre colega Gil falou, na agropecuária seja essencial, porque o animalzinho, se ele se acidenta, se ele fica doente, se ele é envenenado, ele precisa-se de um remédio rápido, né? Antiveneno, um antibiótico, alguma coisa assim. Então, eu concordo com o nobre colega Gil, que eu também estou recebendo do pessoal que está muito difícil eles conseguirem remédio para os animais e ração também, porque é o que o nobre colega falou. Tem gente que não consegue ir no mercado e comprar de saco. A pessoa vai lá e compra um quilinho, sabe? Então, tem muita gente pedindo necessidade.
Próximo vereador. Terminou, vereador Ireni? Concluiu? Excelência.
Só um minutinho. Então...
Ah, sim, pode deixar os cachorrinhos, sem problema, pode continuar. Né?
Eu estou latindo, presidente.
Deixa eles latir, que eles estão com saúde. Continue.
Então, aí eu, né, vou concluir, faço minhas palavras do meu nobre colega Gil, que está muito difícil, o pessoal, até mesmo eu, pessoal da causa animal, para a gente estar conseguindo um remédio para os animais depois das 3 horas. Clínica veterinária tem que fechar. Muitas vezes os animais se acidentam, a gente não tem como, não tem para onde levar, né? Porque está tudo fechado, não pode abrir, não está podendo atender. Então é isso, presidente. Eu, né, concordo aí e... faço minhas palavras do nobre colega aí.
Me cede uma parte, vereadora.
Parte concedida.
Obrigado aí, Irene, pela parte. Eu gostaria de contribuir também com eles dois, com o Gil e com a Irene. É que nem o gás em casa. Ele acaba na hora que é domingo e não tem onde vender gás. Hoje ainda está mais fácil um pouco, mas pela pandemia ele não tem gás para comprar. Tem que fazer fogo. E para os cachorrinhos também, tanto a ração quanto um atendimento. É, precisa ver esse lado, sim, concordo com vocês dois, por isso eu queria contribuir. E gostaria também de, se o vereador Leonildo Zanquim, presidente da Câmara, me permite, só uma palavrinha buscando o que o senhor falou.
Claro.
Sobre a travessia, e que nós já conversamos, e falar mais uma vez. Ali já foi aberto, foi concluído, ficou excelente. Mas foi feito de uma forma tão provisória que eu ainda quero ter o prazer, daqui a um tempo, de falar, agora foi feito, de verdade, agora ninguém fecha. E fecha, abre de novo. E no momento está fechado. E o que vai ser concluído vai ser a ferradura, que é um viaduto em forma de ferradura, vai ser para sempre. E ainda essas palavras minhas, ainda daqui a um ano e meio, mais ou menos, se Deus quiser, eu quero falar bem à vontade. Agora foi feito, de verdade. Boa noite a todos.
Próximo vereador.
Vereadora Keila Batista Zegobi.
Próximo vereador.
Vereador Leonildo Zanquim.
Eu vou ser muito breve. Eu já falei sobre a questão dos decretos semana passada. Pedi o bom senso nessa questão dos decretos e eu me solidarizo junto com vocês nesses pedidos. Que é da dupla interpretação. Olha só, para você ver, tem um amigo meu que foi multado no final de semana na chácara dele. Só que no decreto diz que não pode fazer locações. Mas ele que estava na chácara com a família... não fez a locação. Então não ficou muito claro, ratificado. Eu acho que o vereador Cícero também recebeu a mesma informação, né, Cícero? Que como que aconteceu essas situações? Então, analisar melhor. Sobre o novo dependência, Dionísio, essa empresa aí, essa empresa já me deu até uma gastrite nervosa quando eles fizeram lá no novo Bertioga. Ainda bem que terminou aos trancos e barrancos, mas terminaram. E essa empresa, Dionísio, eu não sei o verdadeiro motivo por que não está tocando, mas salve minhas almas. Esse pessoal dá canseira, viu? Eu nem quero falar nada, eu quero saber certo o que está acontecendo de verdade sobre esse processo aí do novo dependência, para que eu possa depois manifestar uma opinião bem sensata do que eu vou falar, para não falar asneira. Porque quando eu faço a coisa séria, mas que eles dão uma canseira, dá. É isso aí, não se planeja, vê que vai chover, vem um cavuca mais, desse aquele jeito. Tira tudo. Feriadão prolongado, aí o cidadão quase morre. Enfim, vou passar a parte, um minuto para o vereador falar lá com o senhor.
Obrigado, presidente, pelo espaço. Né? Reforçar também o que os novos vereadores falaram sobre a questão ainda dos viadutos. Agradecer aos vereadores que realmente no início desse ano estiveram todos reunidos. Né? Os 10 vereadores estiveram presentes nessa reunião, junto a deputados da base aí do governo do estado. E esse desabafo, esse clamor é apenas para que não caia no esquecimento, né, presidente? Como você bem disse, esteve lá nos representando muito bem, né, representando essa casa de leis lá em Curitiba, junto a todos os responsáveis lá por essa obra tão importante para o município. É para que não caia realmente no esquecimento, como você disse, há muitos anos, né, a população espera por essa obra, por essa melhoria, então... É apenas um desabafo, né, de também como cidadão que utiliza dessa via todos os dias para ir até o trabalho, a dificuldade que a população de Sarandi enfrenta, né, principalmente nos dias de chuva, como o dia de hoje, né, principalmente nos dias de chuva, onde as pessoas que geralmente ou vão de bicicleta ou de moto, dias de chuva, tiram seus carros de suas casas e aí o fluxo aumenta e a dificuldade aumenta também, então... É só um desabafo e gostaria de agradecer pelo empenho de todos os 10 vereadores que estão juntos nesta causa. Obrigado, presidente. Vereador Adriano Ferreira Amorim.
Boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde aos demais vereadores. O nosso requerimento na data de hoje é referente ao Jardim Monte Carmelo. A gente solicitou ao senhor prefeito que nos informasse se no Jardim Monte Carmelo teria um espaço que a gente poderia estar instalando um ATI para que a gente pudesse estar atendendo os pedidos daquela população do Jardim Monte Carmelo. E também gostaria de pedir ajuda aos demais vereadores para que a gente pudesse dar uma atenção sobre o Jardim Monte Carmelo. Hoje eles pedem um remédio na farmácia, eles pedem uma pizza no iFood. Os entregadores não conseguem chegar na devida casa, na localidade deles, porque as ruas lá são numeradas, são numeral rua 1, 2, 3 e 4. E o que acaba acontecendo, acaba indo para o conjunto triângulo, porque o conjunto triângulo também era por rua 1, 2, 3 e 4. Então, quero que também pedir ajuda para os demais vereadores, para que a gente possa estar auxiliando e ajudando aquela localidade ali do Jardim Monte Carmelo. O nosso segundo requerimento foi também referente ao Jardim Triângulo, referente à rua, Avenida Suelene da Silva Duarte, que ela dá ligamento ao Jardim Floresta. Gostaria de saber, juntamente ao senhor prefeito, se tem algum estudo para o ligamento dessa avenida, devido à creche, à escola e algumas indústrias que temos ali na Avenida Otávio Colli. E muitas pessoas utilizam um trio que hoje existe, né, no final da Avenida Suelene da Silva Duarte, então as pessoas passam por ali. E gostaria de saber se vai ter melhorias naquela localidade para que a gente possa estar desenvolvendo ali com segurança as mães, as crianças, as pessoas que transitam naquele local. Esse foi os nossos requerimentos do dia de hoje, senhor presidente.
Próximo vereador.
Terminou os vereadores inscritos, senhor presidente.
Agradeço a presença de todos que se fazem presente e aqueles que nos acompanham pela internet. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.